Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Elza, querida, me conta, como tem sido essas abordagens do centro, que a gente sabe que tem essas pessoas que reagem de forma violenta e tudo. Como que tem sido o dia a dia nessas intervenções que vocês têm feito?
Bom, a gente, antes de responder a sua pergunta, queria falar para a Tânia, que eu não sabia que ela tinha ido para a Rússia, que ela estava com esse processo bacana, né? Que grande experiência, né, Tânia? Precisamos ouvir mais sobre essa vivência. E queria dizer para vocês que eu estive em 2017 na Rússia, nos 100 anos da Revolução. Foi assim, um momento muito particular, muito, muito bacana. A gente ainda estava no período, já que estava vivendo o golpe no Brasil, né? Mas a gente ainda estava num período que a gente conseguia respirar um pouco mais, né? Tinha, digamos assim, a democracia não estava tão ameaçada como está hoje, né? Estava no processo, porque a gente vive no Brasil processos de ameaças constantes na história, né? Então, só para lembrar isso aí que foi muito interessante, assim, conhecer um pouquinho, muito pouco, né, aquela forma de organização. Mas com relação ao que a gente está vivendo, Marta, querida, o que a gente, nós estamos aí no comitê, tem alguns comitês, né, sendo organizados, foram muitos comitês organizados. Eu acho que a gente tem, hoje, a militância saiu efetivamente para as ruas. As mulheres, a juventude, as pessoas idosas, né, terceira idade, enfim, né, o movimento LGBT, o movimento negro, estão nas ruas, porque eu acho que tem uma onda muito forte, que é uma onda pela esperança, né, uma onda do esperançar. A onda de compreender que esse momento é um dos momentos mais importantes da vida das pessoas, não das nossas vidas, é das nossas, mas é das vidas, daquelas pessoas que ainda estão crescendo, daquela juventude que ainda não tem essa vivência que nós tivemos em épocas diferentes de defesa da democracia, né? Eles conhecem livro, mas não viveram. Então, a gente tem assim, esse calor humano de nós, nós por nós, nós que temos as nossas identidades, e isso nos dá força para suportar, para ser um processo de superação diante de tanta violência que nós estamos vivendo. É uma violência muito forte, onde a gente mora, né? É o síndico do prédio, é a vizinha, muitas vezes, né? Que não suporta você colocar uma bandeira vermelha na tua janela, que já vem processo. E é na rua, quando você vai entregar um panfleto, vai conversar com a população e explicar, né? Quais são as diferenças que nós estamos vivendo, qual é a realidade que a gente vive hoje. Então, Marta, a gente tem assim... a gente conseguiu criar um processo. A gente está ali no comitê, a gente está ali na banquinha, né? Quase todos os dias. Tem uma banquinha das mulheres na Monsenhor Celso com a 15. E nós estamos indo também em bairros, né? Caminhando em bairros, no Pilarzinho, Cachoeira, Pinheirinho, vários bairros, né? Com vários grupos. E a gente passa no comércio, ouve as pessoas na rua, né? Com quem a gente puder encontrar. E vai conversando sobre esse momento e sobre por que a gente defende um projeto de democracia, um projeto de reconstrução do país, né? Um projeto onde tem a inclusão de mulheres, o trabalho, a luta contra a fome. Mas a gente tem ouvido, infelizmente, de pessoas que são nossos pares, muitas vezes, né? Pessoas que... eu me sinto uma pessoa privilegiada porque eu me formei numa universidade... eu tive um pai que era um operário, né, um avô que era maquinista, mas é que eram pessoas que tinham compreensão política e que me deram uma oportunidade de eu estudar, eu e todos meus irmãos. Então a gente tem essa compreensão, mas eu me sinto uma privilegiada diante de uma realidade onde quase 100, mais de 100 milhões de pessoas não têm a segurança alimentar hoje, né? Uma boa parte passa fome, literalmente, e outras não têm 3 alimentações ao dia. Então, muitas dessas pessoas, infelizmente, né, elas também respondem muitas vezes com violência. Claro que é muito mais aquele o homem branco, das elites, né, aquele que é machista, o misógino, é esse que tem uma postura, principalmente quando a gente vai entregar o material, né, porque nós somos mulheres. Então, mas nós temos recebido isso, temos recebido muitas vezes também calor humano, abraços, afagos, reciprocidade da nossa luta. E quando a gente recebe isso, a gente se encoraja para continuar a nossa batalha, sabe? Para dizer que há possibilidade, né? Há uma esperança, há uma luz. Está quase no fim do túnel, não chegou lá ainda. Então é isso, acho que a gente tem conseguido entre nós, sabe, Marta? Ter uma ação solidária, tá? Uma ação solidária de classe, né? De mulheres. Então a gente tem conseguido fazer esse trabalho, respirar fundo todos os dias, todas as horas, retomar, dormir pouco, porque o sono demora para chegar, mas vamos lá, estamos indo, caminhando.
É exatamente isso. Você falando, a Elza me fez pensar que no lugar onde eu trabalho, assim, da janela que eu tenho lá, no prédio da frente, assim, tem várias janelas com bandeiras do Brasil e tal, essa coisa toda. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, cara, quem diria, né, que a bandeira do Brasil, né, que simboliza, digamos assim, o lugar onde a gente vive, né, uma história e tudo mais, é um símbolo de ameaça, de alguma forma, né, porque não a bandeira em si, mas a conexão daquele símbolo com as ações que se produziram em torno daquilo, né, que já vem acontecendo já desde muitos anos, nos últimos anos, é isso que a gente vê, né, uma certa inversão de valores, né, e isso é difícil, né, é pesado, assim, né, você de repente se deparar com carros, com uma bandeira do Brasil, e você fica mais preocupado, não sabe, porque ficou conectado, me parece, assim, essa imagem, né, de uma posição radical, uma posição muitas vezes violenta, né, uma posição inflexível, né, e todos, né, assim, não precisa nem falar o que mais que isso representa, para não também... Não precisa, mas... eu queria perguntar para vocês, assim, como é que está a expectativa de vocês em relação ao momento de ir votar, né? Que tem vários movimentos aí acontecendo, né? E que a gente escuta, de que as pessoas vão lá para ficar acompanhando o momento do voto, que vai, né, que vão lá questionar isso e tal. E... eu lembro que no primeiro turno eu fui com a minha esposa, a gente foi votar, foi a pé votar e foi super tranquilo, não teve nada, assim, mas a gente foi apreensivo, né? A gente sai de casa apreensivo com isso, né? E a gente vê que tem muita gente aqui que a gente conhece que não se expõe, que não usa vermelho, que não diz o que pensa, né? E até brinquei outro dia que, para mim, me parece que o ódio é muito mais exibido, né? E o amor, de alguma forma, parece que ele é mais reservado, ele fala mais baixo, né? Ele é mais próximo, assim, né? Não tem tanto escândalo como tem, né, o discurso de ódio, né? Então, bom, enfim, estou aqui falando, mas queria escutar vocês, né, sobre esse momento e essa tensão, e sim, o que a gente faz, né? Assim, eu acho que é ir lá votar, com certeza, mas, né, esperar o resultado chegar e aí sim, né? Ou não. Não sei, o que vocês me dizem disso? Pode ser você, Tânia.
Gostei da sua comparação sobre o silêncio do amor, a descrição do amor e a parafernália do ódio. Bem poética. É, na realidade, a gente tem tido durante muitos anos, durante os últimos tempos, uma coisa que eu não vou me lembrar o autor, mas que sei que escreveu um livro que eu também não li. Sei tudo a respeito do livro através do Fabiano Leitão, o trompetista, mas não tive a oportunidade de ter o livro em mãos ainda, que se chama Espiral do Silêncio. A Espiral do Silêncio, se vocês procurarem aí, tiverem, como já a gente falou o nome do autor também. É, nos vem sendo impostas diversas espirais de silêncio há muito tempo, pelo menos desde 2013, 2014, e nós estamos nos sujeitando a elas. Me lembra um pouco aquela cena da espiral do pernilongo verde fedida. Lembra que quando a gente era criança, as mães acendiam aquela, era bem aquela espiral, acendia na ponta. A gente já está, sei lá, em qual roda daquela espiral. Porque vem um ódio, uma parafernália do ódio, e nós nos calamos. Aí vem outra, e nós nos calamos. E vem outra, e a gente vai se calando cada vez mais. Isso também fazendo uma auto, de certa forma, autocrítica e uma análise a respeito da forma como tem sido conduzida a mobilização pelos dirigentes, pelas centrais, pelos partidos nesse tempo todo, né? Tem a ver com a gente ter ficado nas espirais, porque nós deveríamos ter ido muito mais para cima, e isso não se faz individualmente, não se faz isoladamente. Isso é com massas, e quem organiza as massas são os dirigentes, os sindicatos, as centrais, os dirigentes partidários. Eu sinto falta dessa organização de uma forma mais para não nos sujeitar a essa espiral. Veja-se que o golpe contra a Dilma, o grito de ordem era não vai ter golpe. Nós ainda enganamos as pessoas. Eu mesma saí gritando entre isso, só depois, né? A história também é uma espiral, que só depois que chega lá em cima que a gente pode fazer análise. Nós deveríamos ter ido dizer para as pessoas, está tendo um golpe, vamos lá combater, vamos para cima. Então, tem a ver muito com isso também. É, em Curitiba, especialmente, a gente tem esse cenário mais, com esse ódio mais alardeado, mais alarmante. Eu acompanhei a delegacia semana passada, ou retrasada, seis mulheres. Cinco delas tinham passado por uma agressão verbal, com palavras de baixo calão, de cunho sexual, dentro de um bar no shopping estação. Por uma pessoa, por um homem, obviamente, que se sentiu no direito de chamá-las de vagabundas, mandá-las calarem a boca porque estavam com camiseta do Lula. E elas, muito corajosas, muito valentes, também fazem parte de um dos comitês que a Elza citou, dos comitês populares, né? Falaram, não, nós vamos para cima, nós vamos fazer pior, nós queremos que esse cara venha aqui responder por isso. A outra pessoa, a sexta mulher, eram seis mulheres, a sexta mulher tinha sido abordada por um veículo branco, porque ela tinha adesivo do Lula, o cara emparelhou com ela e disse bem baixinho, baixinho, bem tranquilo, assim, sem exacerbar a voz, talvez até num tom amoroso, Wagner, ou num tom que seria o tom do amor. Quem volta no Lula tem que morrer.
Uia!
E ela, você vai dizer uia agora no que eu vou te contar, porque ela disse, você está falando isso porque eu sou mulher? Ele tira a arma do lado, a pistola, e mostra, ele não chega a apontar para ela, mas ele mostra a arma. E ela diz, vou chamar a polícia. E ele fala também nesse mesmo tom amoroso, a polícia sou eu. Nós sabemos que a polícia que está nas ruas hoje, isso como um plano para embarrear as propostas neoliberais, né, para tornar eles mais isolados, é a polícia mais doente. Os policiais que estão com problemas de ordem mental, que deveriam estar afastados por licenças e não vão, porque tem umas circunstâncias também lá do plano de carreira deles que não permite isso. Então, eles estão colocando nas ruas os mais nervosos, os mais doentes, os que estão com um limite já exacerbado, porque essa também é uma das espirais do silêncio. Ontem ou anteontem, alguém me mostrou o tiro, né, que foi dado na casa do Fernando, depois eu soube que era do Fernando, o menininho, hoje um homem, que eu conheço desde que era menininho, porque no Alu, né, bandeira do MST, atiraram na vidraça. Ele tem um menininho de 6 anos que poderia estar sentado ali, eu estava sentado, ainda só acho que não aconteceu. Então, assim, há motivos para preocupação? Obviamente que há. Só que isso não deve, de maneira alguma, nos impor uma mordaça ou um silenciamento. Quantas pessoas saem aí com o carro adesivado e... né, é a história da mesma coisa do risco que eu falei na minha fala anterior, a gente tem que ir. Eu fui votar, porque eu voto bem pertinho, eu voto no Instituto, é bem pertinho da minha casa, eu fui votar com uma camiseta do Lula e com uma tiara que você põe na cabeça assim e está escrito aqui em cima, né, ela fica balançando assim, Lula 2022, com os papeizinhos coloridos que eu comprei de um companheiro. Foi tudo bem. Lá, inclusive, no colégio eleitoral, pessoas que estavam envolvidas no processo me falavam bem baixinho: tomara que seja já, tomara que seja já. É, não posso falar isso, mas na volta, só que eu estava passando aqui na Boca do Brilho, onde tem as marquises que, infelizmente, estão mais lotadas do que nunca de pessoas em situação de rua, né? Estavam com seus colchonetes ali, casais deitados e tudo. Eu vi que parou atrás de mim um casal. Olhei e parei, porque eu não gosto muito de estar nas costas, né? E vi que era um casal, inclusive, de duas pessoas pretas, duas pessoas negras, mas estavam começando a me provocar, né? Ele dizia para ela: Bolsonaro, é o meu presidente. Eu falei: oh, eu tô voltando da Rússia com bomba, com tudo, vou ter medo desses bostas. Eu pensei assim, pro meu coração ficar tranquilo. A gente tem que usar esses mecanismos também para preparar. Aí, tinha vindo uma outra pessoa em estação de rua com um aspecto mais assustador. Ele disse assim pro cara: mata ela. Aí eu falei: opa, mata ela é muito forte, né? Então, aí um jogou a bola para o outro, uma pessoa da estação de rua jogou a bola para o outro, e o outro embaixo da marquise, que estava com a companheira, me perguntou assim: você vota no Lula, né? Eu pensei, bom, a minha vontade era responder: Lula! Mas eu falei, não, vou baixar a minha expectativa aqui, porque já tem gente que morre por causa disso. Falei num tom bem assim, casual, falei: aham, por quê? Porque nós é Lula, porque Lula é nós. E isso aí, o cara que mandaram me matar, que falou o outro matar, saiu rapidinho e foi embora. Então, vamos um pouquinho ultrapassar os limites do medo com responsabilidade, com segurança, para a gente não permitir que essa eleição de domingo seja coroada pela nossa alegria, pela nossa festa. Que o princípio da esperança esteja assim, pairando sobre o Brasil, porque nós vamos vencer.
Isso aí, excelente, excelente.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.